Vamos ler a Bíblia. Está escrito: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Senhor Jesus, nós nos rendemos à tua autoridade, hoje e sempre. Pedimos em teu nome que continue a manifestar o teu querer aqui nesse lugar. Que a tua palavra produza o que só ela pode produzir. Não existe em mim nenhum poder, não existe em mim nenhum atalho para que as pessoas cheguem até o Senhor. Mas se eu posso te pedir algo, é para que o teu Espírito Santo encurte distâncias nessa noite e faça com que tudo aponte para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos entender que nós somos um misto de pó e glória. Eu nunca posso me esquecer disso. Eu nunca posso me desconectar dessa realidade que eu vim do pó. E que para o pó vou voltar. Não é aconselhável pensar que a partir de tecnologias ou qualquer tipo de artefato inteligente, a vida surge. Eu preciso me ver como pó, mesmo quando o mundo quer me entregar glória. Eu preciso manter os meus pés no chão, mesmo quando os meus olhos estão contemplando altos montes. A verdade é que o Senhor Jesus está entregando um tesouro aqui. E às vezes nós não entendemos que existem tesouros no pó. A nossa vida, por exemplo. Ninguém, ao olhar com um olhar humano, vai identificar tesouros. Ninguém vai ir mais fundo se não souber quem somos de fato. Acontece que nesse monte de pó, na maioria das vezes, nós encontramos grandes tesouros. Nós encontramos grandes riquezas, nós somos surpreendidos com coisas grandiosas. Nós não podemos negligenciar o pó, nem podemos viver só buscando glória. Quando o Senhor Jesus enxerga em nós essa condição de manter os pés no chão e viver dando glória a Ele, nós estamos totalmente conectados com a vontade que Ele tem para nós. O meu pai trabalha com mineração há um tempo. E essa história de tesouros em lugares que ninguém imagina que existam, ela é muito mais intensa para quem vive nessa realidade. Já ouvi histórias de que a poucos metros de onde existia uma pesquisa, buscando qualquer coisa, a poucos metros, alguém encontrou um diamante de milhões. E a pessoa fica: nossa, se eu tivesse andado mais 300 metros, se eu tivesse escavado ali mais 500 metros à direita, era meu. Acontece é que sempre tem tesouro onde ninguém quer escavar. A nossa vida ninguém queria escavar até que vem o Rei da Glória e encontra em nós o que ninguém encontrava. Nós ficamos de lado durante muito tempo e de uma hora para outra parece que o tesouro foi descoberto, mas só nós sabemos o quanto Deus penetrou no nosso interior para encontrar riquezas que hoje abençoam muitas pessoas. Não podemos nos esquecer que mesmo ao apontar para a glória, eu ainda sou pó dessa terra. E que para o pó da terra um dia hei de voltar. Nós estamos diante do Sermão da Montanha, do Grande Sermão. ou as bem-aventuranças. Particularmente, o livro que mais me toca em relação às bem-aventuranças foi escrito pelo teólogo John Stott. O John Stott foi o teólogo que eu conheci no início da minha caminhada ministerial. Em 2004, eu definitivamente firmei os meus passos na igreja. Eu já frequentava uma célula desde 97, mas eu não tinha um compromisso público com a igreja. Então, em 2004, eu me batizo e um pastor começa a me discipular bem de pertinho, e ele me apresenta o John Stott e me apresenta algumas obras dele, até que o tempo vai passando e eu leio uma obra do John Stott chamada Contra a Cultura. E eu pensei que seria um livro que ia tratar de temas culturais, que ia tratar de temas controversos, temas polêmicos, e, na verdade, ele estava fazendo uma exposição sobre o Sermão da Montanha, sobre o Grande Sermão. E, pouco a pouco, você vai lendo os capítulos, você vai mergulhando naquelas sentenças e você percebe por que ele chama isso de contracultura. É porque, ainda que seja um tesouro valioso, ele é totalmente paradoxal a tudo que o mundo vive. Porque, ainda que ele seja muito cheio de glória, ele é totalmente desconectado da glória que o mundo reconhece. Então, quando eu sou um cristão que se propõe a viver da forma como Jesus sugere que eu viva, automaticamente eu vou ser um cristão contracultural, porque o mundo me pede uma coisa, Jesus me pede outra. O mundo me aponta um caminho, Jesus me aponta outro. E no Sermão da Montanha, isso fica muito claro, isso fica muito evidente. Então, eu, mais do que nunca, tenho certeza que um cristão que se conecta com as Sagradas Escrituras, um cristão que valoriza o tesouro das Sagradas Escrituras, ele naturalmente vai ser sempre um ser contra a cultura. Não rebelde, não vai ser um anarquista, ele vai ser contra a cultura, porque enquanto aplaudem propostas abortistas, enquanto aplaudem propostas contra a educação familiar, enquanto aplaudem propostas que vão contra princípios coerentes, o cristão está indo sempre para o outro lado. Então, ele é contra a cultura. Eu quero te dizer algo com muita certeza no coração. Eu e você temos que ser fortes, porque nós sempre estamos indo contra a maré. Não existe nada na nossa vida que não seja contra a maré. Eu casei com 22 anos e, para os jovens da minha idade, eu estava fazendo uma loucura. Quando eu fui pai com 24, era mais louco ainda. Quando eu fui pai pela segunda vez com 26, era mais louco ainda. Quando eu emendei 2 cursos na universidade, ninguém entendia nada. E quando eu terminei um e logo comecei outro, ninguém entendia coisa nenhuma. Mas eu percebi que a minha vida já ia em outra direção, diferente da que todo mundo ia. Então, ser um ser contracultural é ser obediente às Sagradas Escrituras. E isso vai me levar a tomar caminhos, isso vai me levar a tomar decisões que a maioria das pessoas não toma. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer que eu vou estar refletindo a glória de Deus e vou estar mantendo o meu pé onde Ele quer que eu mantenha. Ser contracultural não quer dizer que você vai ser contra todas as propostas que o mundo apresenta, não. Quer dizer que eu não vou abraçar todas as propostas que o mundo apresenta. E quer dizer que eu abraço, mais do que todas as propostas, a sugestão de Jesus Cristo expressa nas Sagradas Escrituras. Por essa razão, eu tenho certeza, tenho convicção que o cristão pode se manter de pé, mesmo contra os fortes ventos que o mundo sopra em nossa direção. Mas vamos lá, o Senhor Jesus está entregando um tesouro e Ele está permitindo que pessoas comuns, como eu e você, acessem o seu coração de uma forma única. Talvez ainda não percebemos isso, que o coração de Jesus é acessível para a gente. Muitos querem ter acesso aos aspectos de liderança de Jesus. Muitos querem ter aspectos à filosofia de Jesus. Muitos querem ter acesso à história de Jesus, mas a boa nova do Evangelho é que nós temos acesso ao coração de Jesus. E ao ter acesso ao coração de Jesus, eu sei o que Ele quer que eu viva. E ao saber o que Ele quer que eu viva, eu preciso responder a essa revelação. Uma coisa é a revelação, outra coisa é a minha resposta. Qual a nossa resposta em relação à revelação do coração aberto de Jesus em nossa direção? Jesus está falando com gente comum. Aqui ele não trouxe os mais eruditos, aqui ele não trouxe os mais capazes, aqui ele não trouxe os mais conhecidos, ele não trouxe os mais populares. É gente comum que está ouvindo o que ele está falando. Jesus entrega coisas grandes para gente anônima. Jesus entrega coisa poderosa para gente sem influência. Jesus entrega coisas transformadoras para gente que é pó dessa terra, como eu e você. Jesus aponta a glória para onde ninguém enxerga nada. E agora ele está permitindo que gente comum tenha acesso ao coração dele. Uma multidão sedenta por bênçãos. As pessoas têm essa sede de bênção, de ser abençoados, de querer sempre mais, de pedir sempre mais. Uma vez eu conheci um sujeito lá em Belo Horizonte chamado Sérgio. Nós estávamos trabalhando em um projeto e ele sabia que eu era cristão e ele me puxou um dia para conversar entre uma ou outra sessão e ele falou assim, como que você ora como cristão? Eu falei como que eu orava e tal. Aí ele falou assim, com muita humildade, ele falou assim, vê se eu estou certo, vê se Deus escuta a minha oração. Eu falei, Ele falou assim, é porque eu não consigo pedir nada para Deus, tem 2 anos que eu só faço orações de agradecimento. Aí eu falei assim, meu irmão, acho que você tem que me ensinar muita coisa. E o que, que eu quero te dizer? Existem pessoas que elas só pedem. Teve um dia que eu e a Pérsia, nós tivemos o privilégio de levar os meninos num lugar lá em São Paulo, que eles gostavam muito, que só via pela televisão. Aí, tinha até uns meninos aqui, da juventude, que estavam com a gente. Eles acharam engraçado que o Bernardo, meu menino mais velho, ele chegou assim, papai, compra para mim, porque eu nunca tinha visto isso. Eu falei, meu filho, se eu comprar tudo que eu nunca vi, cara. Imagina se eu sair comprando tudo que eu nunca vi. Imagina, não, porque eu só tinha visto pela internet, imagina só. Mas é gente que tem facilidade em pedir para ele, é só pedir. Na maioria das vezes o pai vai lá e compra, na maioria das vezes o pai vai lá e parcela, na maioria das vezes o pai vai lá e dá um jeito. Tem gente que vê Deus só desse jeito. Só chega pedindo, agora eu vou ali, eu preciso do Senhor para negociar aquela parcela, eu vou ali, eu preciso do Senhor agora para me dar aquele emprego, e me dar aquele emprego, eu vou ali agora, eu vou pedir aquela mulher em namoro, eu sou feio, eu sou pobre, mas me ajuda nessa, me dá uma força. E no fim das contas, vê Deus só como um fazedor de coisa, vê Deus só como um arquiteto dos nossos desejos. E o próprio Jesus ali, expressando Deus, quando ele é colocado nesse lugar de fazedor, de realizador, de curandeiro, o próprio Jesus fala para os discípulos, olha, vamos sair daqui, porque eles estão me enxergando de um jeito que eu não quero ser visto. Eles estão querendo me colocar na prateleira de superstar, estão querendo me colocar na prateleira de realizador de sonho, e eu tenho uma missão, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. Eu não posso ficar aqui só realizando desejos, eu preciso pregar a palavra, eu preciso anunciar o reino. Então esse Jesus, ele mesmo diz que não é um realizador dos meus sonhos. Aliás, ele está mais para ser um dissipador dos meus sonhos do que qualquer outra coisa. A verdade é essa. E eu prefiro que seja assim, que ele dissipe os meus sonhos e insira os sonhos dele na minha vida. Então quando Jesus está falando com esse povo, essa aglomeração é sedenta por bênção. Gente humilde, gente que vivia pagando imposto demais, gente que vivia sendo humilhada, gente que vivia trabalhando demais. Aí Jesus fala com eles assim, olha, eu vou apresentar para vocês uma cultura totalmente diferente. Eu vou apresentar para vocês uma proposta totalmente diferente. O tesouro que eu tenho para vocês, ele requer que vocês primeiro se vejam como pó. A questão é que você está querendo se ver como glorioso sem permitir que eu te complete a partir do que eu vejo que você tem necessidade. Muitos estão querendo que Jesus seja inserido nos meios quando ele quer nos levar para os começos e reconstruir nossa vida. Foi assim com Nicodemos na Bíblia, por exemplo. O Nicodemos falou assim, Jesus, se for para eu recomeçar, melhor não. Se for para eu voltar para estaca zero, é melhor não. Eu prefiro ser um admirador. Sendo que Jesus falou com ele assim, ô Nicodemos, é melhor você voltar ao pó, melhor você voltar à estaca zero, ter um novo nascimento, porque aí eu reflito a minha glória na sua vida. Caso contrário, você vai soltar uma ou outra palavra desconectada, você vai soltar um ou outro discurso bonito e você vai ser conhecido como um bom mestre, mas você não vai ser conhecido como um bom discípulo. E aí o Nicodemos falou assim, aí não. Abrir mão do que eu construí é um pouco difícil, Jesus. Aí ele vê Jesus indo embora e o que passou no coração daquele homem não dá para imaginar. Jesus está dizendo para aqueles homens, olha, se os sonhos de vocês é largar uma vida de serviço, se o sonho de vocês é acumular bênçãos, se o sonho de vocês é ser reconhecido como um senhor, eu tenho algo para dizer para vocês que estão aqui buscando bênçãos. Eu quero abençoá-los, mas eu preciso abrir o caminho das bênçãos no coração de vocês. Então Jesus começa abrindo o caminho para as bênçãos, fazendo o quê? Desarmando todos os sonhos projetados que aqueles homens tinham para conquistar mais do que deviam conquistar. Então Jesus primeiro entra no coração, Jesus primeiro convence que a pessoa está no erro, Jesus primeiro desarma as nossas forças e aí ele insere a vontade dele. O que nós temos que entender aqui, meus irmãos, é que a convicção do pecado deve anteceder a conversão. Às vezes alguém levanta a mão aqui dizendo que converteu e alguma outra coisa, mas não foi convencido que vive no pecado, não foi convencido que vive no erro, não foi convencido que precisa mudar de vida. Então a convicção do pecado, ela vem antes do arrependimento. Então Jesus está dizendo para eles, deixa eu falar para vocês, vocês querem ser abençoados antes de se arrependerem? Comigo não funciona assim. Eu tenho bênçãos. Mas eu só derramo para as pessoas que se permitem ser transformadas pela minha palavra. É bom pensar sobre isso, não é? É legal ter esse entendimento de que Deus quer abençoar, mas que Ele antes vai desarmar algumas coisas no meu coração. Ele está cheio de vontade de nos abençoar. Ele está cheio de vontade de mudar a nossa vida. Mas qual que é a nossa resposta em relação à revelação das Sagradas Escrituras? Entrar e sair dessa igreja maravilhosa sem arrependimento só te faz um visitante, quando nós queremos que você seja transformado e comece a viver uma vida contagiante. Jesus é direto. E Jesus está dizendo para eles assim, olha, eu tenho uma proposta, eu vou começar fazendo o seguinte. Vocês que querem ter muito, primeiro é, entregue tudo. Confie em mim. Tenha fé de que eu sou provedor. Tenha fé de que eu sustento. Então, o que, que Jesus fala? Ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito. E aqui, ele não está fazendo uma exaltação à pobreza. A Bíblia não coloca o pobre acima do rico, nem o rico acima do pobre. Não existe isso. A Bíblia não faz esse tipo de disputa. A Bíblia não diz que a pobreza serve de garantia para a espiritualidade. Tem alguns irmãos que pensam assim. Eles veem um pastor arrumadinho, veem um pastor com tênis limpinho, nem sei se o meu está mais ou menos. Mas vê um pastor ali, né, às vezes com o cabelinho arrumadinho, passa um gel, tal, faz um pezinho todo dia antes de pregar, vem o barbeiro e tal, o cara está sempre alinhado. Aí fala, ih, perdeu a humildade. Agora o sujeito sobe ali, ó, descalço, mancando, com a roupa rasgada. Você entendeu? Com a camisa toda suja, o cabelo por cortar, a barba mal feita, um carro caindo aos pedaços, que acaba a gasolina, os irmãos têm que empurrar e falam assim, eis um homem de Deus. A questão é que santidade não é estética. A questão é que o Senhor não nos avalia pela nossa expressão visual somente, apesar que a nossa expressão visual está conectada com a nossa santidade. Mas se eu coloco santidade somente conectada à estética, eu vou olhar para o pobre e achar que ele é crente, vou olhar para o rico e achar que ele não é não crente. Quando nós sabemos que existem ricos que entregaram o coração e pobres que não entregaram o coração. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu preciso tratar no coração de vocês, enquanto a espiritualidade de vocês for baseada em respostas materiais, vocês nunca vão bater na minha porta perguntando o que eu tenho para vocês. E aí aquele diz, bem-aventurados os pobres em espírito. Não faz um apelo à pobreza, o que estamos ouvindo diz respeito à nossa condição espiritual. Mas como eu posso me ver pobre se eu fui ensinado a ter tudo? Se eu fui ensinado que eu preciso voar no espírito? Eu sou pastor da juventude aqui da igreja. E tem uns irmãos que às vezes, eu já levantei um sujeito aqui, ó. O culto acabou, o cara ficou meia hora deitado aqui, eu achei que ele estava dormindo. Eu falei, o que você está fazendo aí, cara? Ele falou, não, eu estou no espírito, eu fiquei espírito, irmão. Acabou o culto, acabou tudo. Aí eu fui ver, era a segunda vez que o cara estava vindo na igreja, ele estava emocionado. Tem muita gente que acredita que espiritualidade é estética. Acredita que espiritualidade é movimento. Acredita que espiritualidade é pirotecnia. Fala sete línguas estranhas, expulsa todo tipo de demônio. Anda no fogo, anda não sei na onde. Quando Jesus está falando assim, a espiritualidade que eu valia, a espiritualidade que se apresenta na minha frente com as mãos vazias. Para que eu coloque nessas mãos o que eu tenho para colocar. Mas se formos levados a atos de milagre, que os nossos pés permaneçam no pó e a glória aponte para ele. É claro que podemos ser agentes de milagre, afinal os sinais nos acompanham, mas que os nossos pés permaneçam no pó e a glória aponte para ele. Irmãos, Jesus Cristo está tocando no coração daqueles homens. Essa bem-aventurança nega qualquer possibilidade que eu e você possamos realizar algo em Deus por nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Nega qualquer possibilidade que eu possa entregar algo para Deus que convença Deus de fazer algo que Ele não faria se eu não entregasse. Das minhas mãos não sai nada que de fato, sem a bênção de Deus, glorifica a Deus. É por isso que muitas orações não são respondidas, é por isso que muitos jejuns eles terminam sem resposta, é por isso que muitos dos nossos movimentos eles são ineficazes, porque eles carregam aquela assinatura nossa, eles não são direcionados por Deus, eles não são orquestrados por Deus, e nós achamos que por abrir mão de tal elemento, qual alimento, tal relacionamento, Deus vai nos honrar. Quando Deus mesmo está falando para o povo, olha, eu já não suporto mais os sacrifícios que vocês entregam. Eu quero um coração quebrantado. Mas quando Ele pede, nós jejuamos. Quando Ele pede, nós vamos. Quando Ele pede, nós ficamos. Quando Ele pede, nós vamos fazer o que Ele pedir para ser feito. Mas o que não pode ser feito é eu achar que o que eu faço por conta própria faz Deus agir a partir da direção que eu quero que Ele assuma. Deus não é controlado por controle remoto, muito menos pelos meus desejos. Então, o que Deus está falando para o público ali é o seguinte, eu preciso que vocês se vejam pobres em espírito. O que Ele está dizendo é o seguinte, eu preciso que vocês, todos os dias, continuem dependendo da minha revelação, continuem dependendo da minha palavra, continuem dependendo do maná, continuem dependendo do que eu sou. Eu não posso abençoar vocês se vocês continuarem abraçados com as bênçãos que vocês já viveram. É o que Ele disse para o povo no deserto. Ele falou, se vocês acumularem, vai apodrecer. E o que Ele está falando é o seguinte, eu preciso que vocês estejam sempre batendo na minha porta e aquela oração que o meu filho ensinou é muito boa. Me dá o pão nosso de cada dia. É só o pão nosso. Se vier com açúcar, se vier com a manteiguinha, é bônus. Mas me dá o pão nosso de cada dia, porque é o que eu preciso para viver. Eis aqui as minhas mãos vazias. A questão é que muitas das vezes queremos nos apresentar com as mãos cheias. E eu particularmente prefiro me apresentar com as mãos vazias na porta de Deus do que me prender no meu quarto com as mãos cheias dos manjares do mundo. Os manjares, eles me abastecem de prazeres carnais, mas as minhas mãos vazias me permitem desfrutar de bênçãos espirituais. Então quando eu abro mão dos meus sonhos, quando eu abro mão dos meus projetos, quando eu abro mão das minhas vontades, Jesus está dizendo, olha, eu posso abençoar você, eu posso inclusive te fazer parte do meu reino. sem que tenha existido uma transformação em nossa pessoa, é impossível nos vermos como alguém dependente de Deus. Nós vamos sempre depender do tio A, tio B, sempre depender daquele contato, mas o tio vai embora, o contato desaparece, as coisas acontecem de uma forma que nós não esperávamos e nós ficamos na mão. E aí a glória vai embora, porque nós projetamos glória em homens poderosos aqui na terra. Mas se nós nos colocarmos como pó dessa terra, nós vamos entender que os reinos vêm em vão, que os poderosos vêm em vão, mas que a glória é de um Deus que durará de eternidade em eternidade, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu não posso projetar minha expectativa de bênção aqui na terra. Eu preciso colocar as minhas mãos vazias, erguidas em direção a Ele, sabendo, olha, o Senhor nunca falhou e não é na minha vez que o Senhor vai falhar. As minhas mãos estão vazias, coloco o que o Senhor quiser colocar na minha mão aqui, o que o Senhor mandar é bom. O que o Senhor mandar é agradável, o que o Senhor mandar é necessário, o que o Senhor mandar, eu vou desfrutar. Agora, Jesus está se referindo aos humildes, esses que não exibem o espírito do mundo, que é pomposo, que é vaidoso, que é competitivo, que é acumulador. Pobres em espírito no sentido de que não dependem das riquezas materiais para se sentir mais abençoados. Eles estão com as mãos vazias, sempre à disposição de Deus. Hoje eu estava lendo o livro do Daniel. E o Nabucodonosor era um homem conhecido como Rei de Reis. Ele teve um sonho, ele ficou agoniado com aquele sonho. E aí ele queria que todo mundo interpretasse o sonho, isso, aquilo e tal. Aí, falou, não tem ninguém que interprete esse sonho não, Daniel. Ah, tem um cara aí que interpreta, o Daniel. Chama o Daniel fala assim, olha, sabe o que, que acontece? Tudo aí nessa estátua, o barro, o ferro, o bronze, o ouro, representam reinos. Deixa eu te falar, o reino lá em cima, lá, o topo lá, é você. E sabe essa pedra que desceu de uma montanha que você não viu de onde saiu e destruiu essa montanha e fez ela virar pó? Sabe o que, que é? É o reino de Deus que vem destruindo todos os outros reinos e transforma eles em pó. Aí o Nabucodonosor falou assim, eu vou perder a minha glória. Já perdeu. Já perdeu, vai ser destruída. Se você não mudar de comportamento, já era. O que nós precisamos entender é que Deus pode fazer rolar a qualquer momento uma pedra do alto de uma montanha e abalar todos os nossos reinos e transformar tudo em pó, se aquilo não der glória para Ele. E agora nós estamos diante desse misto, pó e glória. Como que eu abro mão de tudo? Como que eu me vejo como alguém com as mãos vazias? Num mundo onde está todo mundo segurando tudo. O Senhor visava aqui inserir um espírito humilde. O foco está na atitude de uma pessoa com ela e com os outros. Jesus está dizendo, olha, quando você se vê pobre em espírito, vai mudar a forma como você se relaciona com as pessoas, vai mudar a forma como você se relaciona com você mesmo, vai mudar a forma como as pessoas te enxergam. Quando você permitir que eu toque o seu coração, vai mudar a sua visão de mundo. Você vai enxergar o que ninguém enxerga. Você vai abraçar quem ninguém abraça. Você vai falar o que ninguém fala. Quando Jesus toca a nossa vida, nós vivemos de uma forma diferente. Quando Jesus é inserido no nosso contexto, tudo que nós achávamos bom desaparece. E por falar nisso, eu queria abrir um parênteses rapidinho aqui. Na terça-feira passada, por falar em relacionamento, eu lancei meu primeiro livro aqui, O Conhecer, O Conviver, O Comunicar. É um livreto que fala sobre uma vida que está inserida em uma cultura transformadora. Nesse livro aqui, eu estou falando como eu deixei de liderar 30 jovens lá em Belo Horizonte, e hoje eu lidero mais de 2.500 jovens aqui na Atitude. Nesse livro aqui, eu estou falando como nós tiramos a Rede Branca de um lugar onde ela tinha 45 células em 2021 e hoje ela está com 197 células. Às vezes, você não vê o que está acontecendo, mas está acontecendo. E aqui nós falamos de como uma vida de um cristão, ela se transforma em uma vida relevante quando Jesus é inserido. Ele é conhecido, as pessoas buscam ele convive de uma forma diferente e ele comunica de uma forma diferente. Eu não estou vendendo o livro aqui na igreja, não, mas você você pode comprar no link que está lá no meu Instagram, ou me procurar pessoalmente também, eu tenho alguns livros ali na mochila, vai ser um prazer, e vai abençoar muito sua célula. E essa questão de quando Jesus entra na vida, está muito bem descrita aqui. Quando Jesus entra na nossa vida, as pessoas nos enxergam de uma forma diferente. Quando Jesus é exaltado na nossa célula, essa célula vira um farol, e as pessoas querem participar dela. E o que Jesus está dizendo para essa multidão é o seguinte: eu quero que a vida de vocês, ao ser alcançada pelo meu poder, reflita a minha glória, e as pessoas comecem a enxergar que vocês não me buscam por bênçãos, vocês me buscam por quem eu sou. Aí muda tudo. A pessoa fala assim: olha, a enfermidade bateu naquela casa, continuou crente. O luto bateu naquela família, continuou crente. A falência foi decretada, o joelho continuou no chão. O filho desviou, continuou no chão. Aquele ali não busca só bênção, não. Aquele ama Deus até quando Deus está em silêncio. Aquele ergue as mãos para saber o que Deus tem, abre mão do que ele tem. Existe uma clara distinção entre os reinos aqui. Se Jesus está dizendo para aqueles homens: olha, eu tenho para vocês o reino dos céus, significa que eles estavam satisfeitos com o reino dos homens. E no reino dos homens é olho por olho e dente por dente. No reino dos céus é perdão e reconciliação. No reino dos homens é briga e confusão. No reino de Deus, abraço e restauração. Aqui na terra é disputa. No reino dos céus, é compartilhar. E aí fica aquela pergunta: onde você quer viver? Nesse reino ou no reino dos céus? Existem duas perspectivas do reino dos céus. Uma perspectiva é a perspectiva presente, onde nós já podemos exalar algo do reino dos céus, expressando amor, expressando bondade, atos de justiça, contagiando, espalhando o evangelho, abraçando as pessoas com amor. Essa é uma manifestação presente, mas existe uma manifestação futura que será expressa através da manifestação de Deus vindoura. Então nós não podemos nos satisfazer somente com uma perspectiva presente. Nós precisamos buscar viver uma perspectiva futura da glória de Deus, do reino dos céus aqui. E eu quero te dizer, tudo que nós vivemos aqui, esses louvores maravilhosos, tudo que nós vivemos aqui, essas conferências lindas, olha, elas são só a pontinha do iceberg, porque tem muito mais para viver no reino dos céus. Tem muito mais para a gente desfrutar no reino dos céus. Nós precisamos entender que no reino dos céus, a glória é do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O Nabucodonosor era Rei de Reis. Deus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele abala os reinos. Sabe o que vai acontecer nesse reino? Nós vamos juntar a nossa voz aos querubins, aos serafins, aos anciãos, e nós vamos viver de eternidade em eternidade dando glória ao Cordeiro. Nós vamos viver de eternidade em eternidade dizendo que Ele é santo, poderoso, que Ele é eterno, que Ele é o Alfa e o Ômega. Sabe o que eu quero te dizer? Nós vamos sair do pó aonde nós vivemos e vamos estar em um lugar que glorifique, que da glória de eternidade em eternidade. O nosso futuro é viver glorificando a Deus. Quantos querem viver dessa forma? Aleluia! O nosso futuro é viver glorificando a Deus. Nosso futuro não é viver chorando, murmurando, reclamando. Crente reclamando, pelo amor de Deus. A pessoa não precisa nem abrir a boca, a cara dela já reclama. Olha lá, reclamão, está em silêncio, mas está reclamando. Deixa eu te falar, nós precisamos ser contagiantes. E só tem uma forma de contagiar: quando eu abro mão dos meus atributos e começo a receber mais dos atributos dele na minha vida. Só tem uma forma: quando eu falo assim: Deus, olha, eu passei por tantas coisas, eu passei por tantas situações, eu passei por tantas coisas difíceis, e eu estou deixando tudo aos teus pés aqui, de agora em diante eu quero receber o que o Senhor tem para mim, pode colocar na minha mão que eu vou. É, meus irmãos, o mundo não admira, o mundo despreza a humildade. O que o mundo diz é: acredite em si mesmo. E o mundo faz muitos acreditarem que neles, ou seja, em nós, existe tudo que nós precisamos para vencer. No mundo, as pessoas tentam conexão através do sucesso e do poder. Jesus propõe o contrário. Jesus fala assim: aqui o maior é quem serve. Aqui nós tratamos o irmão que chegou hoje da mesma forma que nós tratamos o irmão que está há 10 anos. Aqui tem morada para todo mundo. Ah, mas chegou hoje e vai receber o mesmo tanto. Aí Jesus falou com os caras assim, naquela parábola, falou assim: olha, o dinheiro é meu, eu pago como eu quiser. Ele estava falando da salvação ali, falando assim: olha, a salvação é minha, quem controla sou eu, não tente administrar quem eu quero abençoar. Que maravilha viver na dependência de Deus. Eu estou totalmente na dependência de Deus. Quando nós viemos aqui para o Rio de Janeiro, eu chamei a Pérsia, falei: amor, nós vamos ativar o modo milagre. Ela falou: eu entendi. Eu falei assim: é, mas eu vou te lembrar sempre que nós vamos para lá viver milagres, e nós estamos vivendo milagres. Deus pode estar te movendo de um lugar para o outro para ativar o modo milagre na sua vida. Deus pode estar tirando algo da sua mão para você bater na porta dele e falar: Deus, o que eu tinha me trouxe até aqui, mas eu quero ir além. Segura na minha mão e me leva. De agora em diante eu quero depender totalmente da tua provisão. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Muitos estão pensando que vão estabelecer o reino de Deus aqui no mundo com práticas mundanas. Não, não, não. Nós não vamos apontar nem resplandecer o reino de Deus enquanto as pessoas enxergarem carnalidade em nós. É necessária uma transformação que só é eficaz quando nós entregamos o nosso coração totalmente. Sabe, teve um dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Nesse livrinho aqui eu estou falando que eu comecei para a célula em 97, cara. Eu tinha 9 anos de idade. Mas eu comecei a levar de qualquer jeito. Eu ia para comer, eu ia para jogar bola, eu ia para fazer qualquer outra coisa. Aí ia para a igreja, encontrava os meninos, né? Aquela história. Aí não ia para o kids, ficava jogando bola ao redor da igreja. Lá em Belo Horizonte, na rua Peçanha, no Carlos Prates. Tempo foi passando. Um dia me convidaram para ir para a igreja, era um sábado. Aí eu falei: ah, eu vou. Cheguei na igreja, tinha o ministério de louvor. E mais esses amigos que me convidaram e eu. Devia ter umas 9 pessoas dentro da igreja. E eles falaram lá o seguinte, falou assim: ó, o pastor aqui, ele não faz muito apelo não. Ele faz mais ou menos um por ano. Hoje eu entendo porque estava daquele tamanho lá a igreja. Mas eu fiquei na minha. Aí, a vontade de Deus foi que eu tivesse naquele apelo anual. Era um... Eu tive essa sorte. No apelo anual do cara, eu estava lá. Aí sabe o que aconteceu? Ele fez um apelo lá, os caras nem sabiam como é que levava alguém lá para frente. Aí eu levantei a mão, ficou todo mundo olhando para mim. Eu fiquei com a mão levantada, todo mundo olhando para mim, eu com a mão levantada. Aí o cara falou assim, o pastor falou com o cara que estava lá: traz ele aqui na frente. Aí eu fui lá para frente, ele conversou comigo e tal, eu saí de lá ainda meio sem entender tudo, eu voltei para casa, eu tive uma experiência com Deus, Deus falou assim: eu mudei sua vida hoje, mas eu preciso que você se arrependa dos seus pecados, porque eu vou fazer na sua vida o que você nem imagina. O que eu quero te dizer é que a revelação de Deus, ela é completa, a nossa resposta é que às vezes é incompleta. Eu poderia ter ficado parado naquele culto vazio, naquele culto que as pessoas não sabiam nem o que estavam fazendo. Eu podia ter ficado inerte, mas eu vi que o Espírito estava agitando as águas e eu falei: não, eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu vou, a partir de agora, depender desse Deus, porque eu quero viver além do que eu já vivi. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quando eu me vejo como alguém que é grato, mas não é satisfeito, eu me vejo como alguém que sempre está disponível para viver mais em Deus. Eu sou grato, mas satisfeito, se um dia eu tiver satisfeito, eu paro. Eu paro, eu sou grato. Ontem, depois de muito tempo, nós pegamos aqui a contagem, Foi o culto Biuã mais cheio. Tinha mais de 1.000 jovens aqui nessa igreja ontem. Teve 54 visitantes aqui ontem. Teve 25 crianças no Kids. E teve 24 conversões aqui. Sabe o que eu mandei para a galera depois? Eu falei, eu estou muito feliz, mas ainda tem 3.000 cadeiras para a gente encher lá dentro. Está cheio de jovem. Está cheio de gente para a gente buscar. Eu estou grato, mas eu não estou satisfeito. Porque se eu estiver satisfeito, eu não sou aquele que bate na porta de Deus todo dia e fala assim, pai, ontem foi bom, mas eu sei que hoje o Senhor tem algo mais fresco. Hoje o Senhor tem algo mais poderoso. Hoje o Senhor tem algo mais intenso. Hoje o Senhor tem algo mais grandioso. Hoje o Senhor tem algo inédito para mim. Abre a porta e me dá o que o Senhor tem para mim, porque ontem foi bom, hoje vai ser melhor ainda. E é isso, meus irmãos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós somos esse misto daqueles que permanecem no pó, dependendo, mas que se conectam com a glória que é eterna. Eu gostaria de, nesse momento, pedir para você fechar os seus olhos. Talvez o Espírito Santo já está até falando com você alguma coisa aí. Talvez o Espírito Santo já está até ministrando no seu coração algumas verdades. Talvez o Espírito Santo já está até colocando no seu coração, olha, filho, eu preciso que você abra mão de algumas coisas, dependa mais de mim, filho. Eu preciso que você reconheça o que eu fiz na sua vida, mas não coloca isso no meu lugar não, filho. Dependa de mim. Abra mão, segura na minha mão, deixa eu fazer o que só eu posso fazer, filho. Deixa eu mudar a sua história. Olha, você já viveu muita coisa boa aqui nessa igreja e você não está disposto a viver coisa nova. Deixa eu te falar, o que você viveu foi bom, mas o que você vai viver vai ser melhor ainda, se permita. Em nome de Jesus. Olha, a sua célula, ela não viveu o melhor momento, ela viverá o melhor momento. Em nome de Jesus. A sua supervisão não viveu o melhor momento, viverá o melhor momento. Tem vinho novo, tem coisa nova fluindo de Deus na nossa direção hoje, mas ele requer humildade.